Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Modergers.
Ele é me moderno um ger.
Goktal. Madeira eram 7 horas da noite. Sala cheia de espelhos da confeitaria. Eu ouvia com prazer o pessimista, esse encantador romântico, o último cavalheiro que sinceramente odeia o ouro, acredita na honra, compara as virgens aos lírios e está sempre de mal com a sociedade. O pessimista falava com muito juízo de várias coisas. Que quer dizer? Falava contra várias coisas. E eu ria desabaladamente, porque as reflexões do pessimista causa vã-me a impressão dos humorismos de um miclão americano. De repente, porém, houve um movimento dos criados, e entraram em pé de vento 2 meninas, 2 rapazes e 1 senhora gorda. A mais velha das meninas devia ter 14 anos, a outra teria 12 no máximo. Tinha ainda vestido de saia entravada, presa às pernas, como uma bombacha. A cabeça de ambas desaparecia sob enormes apéus de palha com flor e frutas. Ambas mostravam os braços desnudos, agitando as luvas 88 João do Rio nas mãos. Entraram rindo. A primeira atirou-se a uma cadeira.
Uaf, que já não papo sofo.
Mas que pândega.
Não é má.
Eu não sei.
Não.
Se seu pai souber.
Que simples passeio de almóvel.
A menor, rindo, aproximou-se do espelho.
Mas que vem nem teu.
Que vem nem tô. E tô toda desipenteada. Mirou-se. Instinctivamente olhamos para o espelho e rara uma carita de criança. Apenas estava muito bem pintada. As olheiras exageradas, as sobrancelhas alginentadas, os lábios avivados a carmim líquido faziam-lhe uma pimentada mais cara de vício. E rá, de certo do que gostava, porque sorriu à própria imagem, fez uma caretinha, lambeu o lábio superior e veio sentar-se, a inglesa traçando a perna.
Que topma!
Um xota exclamou logo. Eu não tomo uísque, uíque ancaxambu.
A Rich.
E a mamã? E o minha filha tomaria o mingrosselle.
O senhor tem.
É 4 anos. Esta mamamã com os xaropes. E voltou-se. E nera vê a um sujeito de cerca de 40 anos, o olho vítreo, entretorcendo o bigode, vida vertiginosa 89, nervoso. O sujeito sentou-se de frente, despachou o criado, rápido, e sem errar os olhos do grupo, em que só a pequena olhava para ele, mostrou um envelope por baixo da mesa. A pequena deu uma gargalhada, fazendo com a mão um sinal de assentimento. E emborcou com galhardia o copo de cerveja. Nem a mim, nem ao pessimista aquela cena podia causar surpresa. Já tínhamos visto várias vezes. E há mais um caso de precocidade mórbida, em que entravam com pampé arte e egoís o calor dos trópicos, anciã de luxo, e o desespero de pele e prazer da cidade ainda pobre. Aqueles 2 rapazes, aliás inteiramente vulgares, para apertar, palpar e debochar 2 raparigas, tenham amalugado um alto móvel, mas tendo nele a mão por contrapeso. A boa senhora, esposa de um jeito de certo, sem muito dinheiro, consentira pelo prazer de andar de automóvel, pelo desejo de casar as filhas, por uma série de razões obscuras em que predominaria de certo o desejo de gozar uma vida até então apenas invejada. O homem nervoso era um desses caçadores urbanos. A menina, a troco de vestidos e chapéu, cozinharia com ele talvez. E a perdição, bradou o pessimista. E a vida? Você é de um cinismo revoltante.
O pessimista olhou-me.
Eu revolgo-me, 90 jurando do Rio. E o que adianta com isso?
Satisfaço a consciência.
Que é uma senhora cada vez mais complacente. Um pessimista enrouqueceu de raiva. Com um gesto familiar, tirei o chapéu às meninas, que imediatamente corresponderam ao cumprimento.
O diabo conheceu-as?
Nunca as vi mais gordas.
E cumprimenta-as?
Por isso mesmo, para as conhecer. E que essas 2 meninas são, meu caro pessimista, um caso social. Um expoente da vida nova à vida do automóvel e velivolo. O homem brasileiro transforma-se, adaptando de bloco a civilização. Os costumes transformam-se, as mulheres transformam-se. A civilização criou a suprema fúria das precocidades e dos apetites. Não há mais crianças, há homens. As meninas, que aliás sempre se fizeram mais e depressa mulheres que os meninos homens, seguem a vertigem. E o mal das civilizações, com o convissaço do esgotamento, dão o resultado das crianças pervertidas. Pervertidas em todas as classes, nos pobres por miséria e fome, nos burgueses por ambição de luxo, nos ricos por vício e degeneração. Certo, há muitíssimas raparigas pura.
Mas estas, que se transformaram com o rio, estas que há 10 anos tomam a araia, me sorvete, de olhos baixos e acanhadas, estas são as modernas giros, vida vertiginosa 91, um em termo inglês. Diga antes americano, porque americano é tudo que nos parece novo. Antigamente tremíamos de horror, hoje, se essas duas pequenas são com quase nada de grave. Semivirgens, contaminadas e de Hillet, sei lá, e preciso conhecer o rio atual, para apanhar o pavor imenso do que poderíamos denominar a prostituição infantil. Este é o caso bonito? Não seja. Bonito à vista dos outros, porque os outros são sinistros. O que Paris e Lisboa e Londres, enfim, as cidades europeias oferecem tão naturalmente, prolifera agora no rio. A miséria desonesta manda as meninas, as crianças, para a rua e explora-as. Há matronas que negociam com as filhas de modo alarmante. Há cavalheiros que fazem de colecionar crianças um esporte tranquilo. A cidade teme mesmo, não uma só, mas muitas casas publicamente secretas, frequentadas por meninas dos 12 aos 16 anos. Ainda outro dia veio uma menina, de madeixas caídas e meia curta. Olhou-me com insolência e entrou numa casa secreta, que fica bem em frente ao ponto de carros elétricos em que me achava. Mas talvez não façam isso ainda, estas são as eternas pedidas. As eternas pedidas? Criaturinhas com o trópico, o vício das ruas, o apetite do luxo que não podem ter, criaturinhas que desde o colegio, desde os 10 anos, se enfeitam, pompõem pó de arroz, carmim, e namoram. O 2 João do Rio Lar está aberto aos milhafres, como se diria antigamente nos dramalhões. Elas têm um noivo, quando deviam estar a pular a corda. E um rapaz alegre que lhes ensina coisas e pitorescamente lhes dá o fora tempos e pois, desaparecendo. Logo aparece outro. As meninas, por vício mesmo, porque lhes pareceria deprimente não ter o el apaixonado permanente, recebem-se com ele e contractam casamento. Ao cabo de 2 ou 3 meses a cena repete-se e vem terceiro, de modo que é muito comum ouvir nas conversas das pobres maelãs. A minha filha veio casar. Ah, já sei. Com aquele rapaz alto louro. Agora é contra ele baixo mororeno, que em tempos namorou a filha do Praxedes. Você é imoral. Tu a descrever-lhe o mundo ao social apenas. Neu são as morangirps. E o mesmo fenômeno se reproduz na alta sociedade, com mais elegância, sem a declaração de noivado oficial, mas com um infiltro tão íntimo que se teme pensar não ser muito mais. Quais as ideias dessas pobres criaturinhas? Meu caro pessimista, goitaditas, ingenuidade, a ingenuidade não é um algo espontâneo. Elas são antes vítimas do nome, da situação do momento, da sociedade. Nenhuma delas tem em plena convicção do que pratica. E algum de nós, neste instante vertiginoso da cidade, tem em plena consciência, a exata consciência do que faz. Estamos dos malucos. Vida vertiginosa 93.
Jé!
O fato de que de repente nos ata uma hiperfuria de ação, um subitâneo desencadear de desejos, de apetites desassaimados. Não é vida, é a convulsão de um mundo social que se forma. O cinismo dos homens é o cinismo das mulheres, seres um tanto inferiores, educados para agradar os homens. Vendo os homens difíceis, casamentos sérios, futuro tenebroso. As modergiros? Não imagina você a minha pena quando as vejo sorrindo com impudência, copiando o andar das cococotes, exagerando o desembaraço. Aceitando o primeiro chegado para o flirt, numa maluqueira de sentido só comparável às crises rituais do vício asiático. Elias são modernas, elas são quertes, elas querem aparecer bia igualar, superar. Elas pedem o louvor olhar com um cupiscente, como os artistas, os deputados, as cocototas, as palavras de desejo vamos mais arruinados titeres da luxúria. E tudo por imitação, porque o instante é esse, porque o momento desvairante é de um galope desenfreado de excesso sem termo, porque já não há juízo. O erro moralista, pá. Como Griogenes, caro amigo. Entretanto, o grupo das meninas e dos racabar as bebidas. Os rapazes estavam de certo com pressa de continuar os apertões nos automóveis. Vamos, já tem minutos. Não quer mais nada, manhã. 94 João do Rio. Não muito obrigada. Para beber a mar. Nunca. Nunca rompeu um dos rapazes. Vou mostrar-lhes agora o ponto mais escuro da cidade. O Jardim Botânico. Faz-se tarde. Olha teu pai, menina. Qual? Em 10 minutos estamos lá. Um automóvel esplendido. Partamos. O banho ergueu-se. Houve um arrastar de cadeia e ras. Saiu a senhora a guardar à frente. A menina mais velha seguia com um dos rapazes, que lhe segurava o braço. A menina menor também partia acompanhada pelo outro, que lhe dizia coisas ao ouvido.
Ficamos sós.
Eu, o pessimista e o homem nervoso da outra mesa. Pouco tempo, aliás, apenas para que o homem nervoso se levantasse, tomando de um lenço que ficara esquecido na mesa alegre, o embrulhasse com a sua carta. A menor das pequenas voltava, rindo, a dizer alto para fora. Esperem, é o Missegum.
Correu a melencão a carcata. Lançou um olhar malicioso ao homem e partiu lépida, sem se preocupar com o nosso juízo.
Essa que são as ingênuas, berrou o pessimista. Há ingênuas e ingênuas. Ingênua sarope de groselhas. Ingênuas whisky ancaxambu. Vida vertiginosa 95, exatamente. Esta tem, porém, é menos que whisky e mais que xarope. É o comum das modern grills o que se pode chamar. Uma ingênua cocktail. E com ovo, excelente amigo, e com ovo.
Os acrísidos criados